falamos sobre um pouco sobre o princípio da família. E nós mostramos que o assunto ele não é esgotado, né? Ele ainda tem muita coisa que nós podemos partilhar. E eu queria só terminar o assunto falando sobre uma parte que eu acho muito importante, que nós não tratamos, sobre a questão da submissão, que é um dos problemas graves que nós enfrentamos hoje no meio da sociedade, no meio da igreja. Esse assunto que eu vou falar não tem muito a ver com esse aqui, mas é uma sequência. Isso aí vai ser uma sequência. Então, a juventude hoje, ela está tomando decisão, tá tomando decisões sem buscar auxílio, sem buscar os seus tutores, muitas vezes os seus pais. Então, estão fazendo então coisas que danificam a sua própria vida, onde eles mesmos vão sofrer o dano. Então, lá na nossa região, lá no complexo que a gente tem lá de Baixa Grande, Feira de Santana e Taberaba, nós estabelecemos um padrão para relacionamentos. Relacionamentos, eles não são vulgares. Não existe esse negócio de namorar, de ficar aqui e acolá, agarra aqui e agarra acolá. Tem um certo padrão para que as coisas andem de um modo digno, né? E uma das coisas que a gente sempre diz é que cada jovem ele precisa saber a sua missão. Um jovem que não tem missão, então ele não pode requerer submissão. As moças devem submeter sua vida naturalmente a um rapaz com quem ela vai viver o restante da sua vida. Então essa palavra submissão, ela aqui no Brasil tornou um palavrão. As mulheres não gostam nem de ouvir falar sobre submissão. Porque a ideia que transmite é de alguém que subjuga, que põe pessoa embaixo e pisa no pescoço. Mas a palavra submissão não quer dizer isso. A palavra submissão significa que você está debaixo de uma missão, submissão, né? É um prefixo, a palavra é ligada, mas ela é um prefixo sub com a palavra missão. Então, se um rapaz tem uma missão e você vai casar com esse rapaz, automaticamente você vai estar debaixo da missão desse rapaz. E se esse rapaz não tem missão, então não adianta se envolver com ele, porque vai ter problema. Então, antes de casar com ele, é necessário que você case com a missão dele, né? Você vai ser auxiliadora, foi esse papel que o Senhor deu para as mulheres, e elas devem ser, então, auxiliadora desse rapaz nesse relacionamento. Então nós colocamos um padrão que a pessoa pode se interessar por outra, mas antes dela chegar nessa pessoa, ela precisa conversar com alguém que é autoridade sobre ele, orar junto com essa pessoa e observar se é realmente a pessoa que Deus separou para que você viva o restante da sua vida. Eu costumo dizer que nós recebemos três certidões, né? Uma nosso pai recebe quando a gente nasce. A outra, seja mulher ou filho, fica quando a gente morre. E essa somos nós que decidimos. Então, é sério tomar atitudes e relacionamento, né? Ter casamento, não. Casamento não é qualquer coisa como o mundo mostra hoje. Parece uma coisa fácil. Eu gostei de fulano, vou ficar com ela. E ali eu durmo, faço um monte de bobagem, depois eu trago uma série de problemas. Como nós estamos vendo hoje na mídia, né? O problema que o goleiro, esse goleiro do Flamengo está enfrentando. Pessoas que se envolveram sem nenhuma responsabilidade e depois colhe um resultado trágico desse na vida. Às vezes pedindo talvez um futuro melhor, mas aí você novamente volta para aquele ponto que eu falei pela manhã. Você volta na família e você vê ambos, não só ele como ela, problemas seríssimos dentro das raízes da família. Então não é algo que a gente deva passar por cima, é algo que nós devemos sempre olhar, sempre verificar, se nós queremos ser pessoas que vamos auxiliar o reino de Deus na terra, que vamos ser bem-sucedidos na nossa empreitada aqui embaixo. Eu quero, antes de passar ao outro assunto, lá a gente usa algumas palavras que, para mudando de região, parece que são palavras indecorosas, né? Eu usei aqui uma palavra de manhã que para a gente lá é normal, lá na Bahia. E depois eu soube que é um palavrão. Eu quero pedir perdão. Pedir perdão a vocês, porque para a gente lá é comum falar isso aí, né? Pancada, pancada, a gente usa o nome de bater assim, porque é, isso que eu falei, cacete lá é um pedaço de um porrete. A gente chega na cabeça do sujeito e bate. Mas aqui parece que é uma coisa diferente, eu não sabia, então perdão para vocês. E perdão para vocês aí também. Ah. A terceira é a do casamento. Tem a de óbito, a primeira é nascimento, a última é de óbito. E essa é a do meio, que é a do casamento. Então essa a gente tem que ter bem cuidado para decidir. As outras duas a gente não decide. Ou nosso pai, ou alguém que vai ficar, né, vai receber. Mas essa somos nós que decidimos e precisamos ter, tá bem definido naquilo que nós queremos. Então nós vamos falar sobre um pouco sobre essa questão do ciclo da ferida, porque dentro desse aspecto que eu falei de manhã, dessa busca de entender o que acontecia com as pessoas que convertiam e depois não caminhavam, ou então caminhavam por um tempo e voltavam ao mesmo nível de vida, o nível de vida pecaminoso, eu comecei a entender que existe um problema das raízes. Eu falei de manhã que o próprio Jesus tinha três raízes. Ele era homem, por isso ele pôde nos salvar. Ele era humano, é filho de Adão. É o último Adão, inclusive, né? A Bíblia diz isso. Então ele pôde ser o salvador dos homens, porque ele era homem mesmo. Ele tinha raízes espirituais em Deus, era o filho de Deus. Mas ele tinha raízes culturais. Ele era da descendência de Abraão. Então ele tinha raízes culturais. Ele era judeu, por nascimento. Então ele tinha essas três raízes, e todos nós temos essas três raízes que operam também nas nossas vidas. Então, quando nós queremos saber o que se passa, muitas vezes na nossa vida, às vezes nós precisamos voltar às raízes. Se nós conhecemos as raízes, então nós vamos saber qual é o nosso problema. A questão hoje é que a igreja, ela está tão envolvida em receber pessoas, encher o seu templo, que muitas vezes ela não está muito interessada no que a pessoa fez no passado. E a Bíblia mostra claramente que quando essas pessoas, por exemplo, João Batista pregava, eu vi aqui Elisa falando, que João Batista recebia uma carga enorme porque ele estava ouvindo confissões de pecado constantemente. Mas quem é que faz isso hoje na igreja? Alguém ouve confissão de pecado? Tem alguém que está disposto a sentar para ficar ouvindo aquilo que as pessoas praticaram? Não, a pessoa recebeu a mão, Jesus já pagou tudo. É assim que a gente diz, já pagou tudo, então não deve nada. Só que a Bíblia é clara, pecados não confessados, eles não são perdoados. Então, no livro de Atos, a gente percebe também que os irmãos, quando vinham para a igreja, eles vinham convertidos, eles vinham confessando os seus pecados. Eles não vinham levantando a mão e dizendo, não, eu quero andar com Jesus. Eles vinham confessando os seus atos errados, e nessa confissão havia, então, a imposição de mãos e a libertação da vida dessas pessoas. Não é à toa que a maioria das igrejas hoje, ela tem o culto de libertação, que às vezes não liberta nada. É apenas movimento, é só zoada e não liberta, porque muitas vezes a questão não está naquele demônio que está na vida da pessoa. Ele está lá atrás, é como um cupim, né? A gente vê ele correr pela madeira da nossa casa, só que o foco dele não é ali, você mata ali e ele está lá produzindo mais, depois ele volta, faz novamente, ele é teimoso, né? Ele volta várias vezes. Então você tem que ir lá no foco. É lá onde está o problema. Esses dias lá no centro de recuperação, eu estava ministrando, falando aos homens de lá sobre rejeição, que é um problema que a maioria deles tem. E, de repente, um rapaz sentado assim me pediu a palavra e disse, eu quero falar uma coisa com o senhor, chama lá de pastor. Aí eu disse, fale. É que eu, há muito tempo, tenho uns sonhos que me perseguem. E todas as vezes que eu sonho isso na noite, tem alguém tentando me pegar, me possuir, só que existe uma barreira que essa coisa nunca chega em mim. E nessa noite, chegou em mim. E eu fiquei com medo, eu estou com medo, eu não quero isso. E o pessoal que estava do lado, era uma aula, eles falaram, Realmente foi uma zoada enorme, parecia que ele estava brigando, lutando, e foi um alvoroço dentro lá do acampamento, e todo mundo acordou com aquela briga, com aquela luta dele, e ele estava assustado com isso. E eu queria que o senhor me ajudasse, que o senhor orasse por mim. Aí eu falei, eu não vou orar por você, eu conheço essa história de pessoas que querem libertar, mas elas pedem isso agora e depois voltam para a mesma prática, então eu não tenho interesse nisso, eu só vou orar por você se você realmente quiser libertação, e para libertação você tem que confessar o que você fez. Aí ele disse, eu me converti, eu sou batizado, mas eu não suportei, eu voltei para a droga e lá eu fiz um monte de coisa errada, eu roubei, e começou a falar as coisas que ele fez. Aí, depois que ele falou tudo, aí ele falou, o senhor ora por mim agora? Eu já falei tudo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu disse, falou tudo? Falou. Tá bom, então vem. Aí ele veio. Ele veio e foi logo se ajoelhando. Né? Aí eu falei, você vai repetir comigo aquilo que eu disser. Aí eu comecei a falar. Fazer uma oração e mandando ele repetir, ele ia repetindo. E em dado momento eu falei, o Senhor Jesus comprou a minha vida, ele foi repetindo. E com o seu sangue, aí quando foi na hora do sangue, ele travou. Aí ele não falava. Aí fala, ele não falou. Aí ele travou os dentes, começou a espumar e ele caiu. Todo retorcendo, endemoniado. Né? Aí começou uma luta para a gente expulsar esse demônio, expulsou o demônio da vida dele. Ele levantou e eu falei, olha, agora você não pode, não volta mais, porque se voltar à velha vida, pode ser pior para você. Aí ele permaneceu. Esses dias, nós fomos lá, como eu vou todas as manhãs, e tinha um irmão lá de feira chamado Luiz, estava em Aracaju e chegou lá meio chateado, meio dodói, dizendo que ninguém amava ele e tal, e sabia que eu estava indo para o centro, falou, eu vou com você para o centro. Aí foi. Aí eu comecei a falar sobre a questão da rejeição e tal, novamente, citando alguns aspectos. Aí ele contou o testemunho dele, do relacionamento que ele teve com o pai. E aí, o pessoal do centro começou a se quebrantar, todo mundo a chorar. E aí a gente começou então a orar sobre a vida dessas pessoas, e esse rapaz foi batizado com o Espírito Santo. Então, a confissão, ela é extremamente necessária. Não tem como você ser liberto. Tem pessoas que carregam um fardo por anos, porque nunca teve coragem de trazer à luz aquilo que o prejudica. Então, esse assunto que eu vou falar para vocês, é um assunto que eu treinei também. Todas as vezes que eu tenho uma coisa que eu preciso falar ou fazer, eu preciso saber se é aquilo, se é daquele jeito. Então eu vi que na Bíblia tem o pecado, que é você errar o alvo, né? Isso aí todos nós. Então, tem a transgressão, que é quando você conhece a verdade, você se torna rebelde, você vai de encontro, você transgride a lei, transgride a palavra. E tem a iniquidade, que é a repetição do pecado. Pecado que vem na família, de geração para geração, ela vai passando. Ou seja, encontrei pessoas lá que estavam revoltadas, era revoltada com o pai, porque o pai batia na mãe e ele não aguentava ver aquilo. Só que ele era casado e estava batendo na mulher. E ele era revoltado com o pai, porque o pai batia na mãe. E ele fazia a mesma coisa. Então, a repetição do pecado chama iniquidade. E nós vamos ver como é que começa isso na vida das pessoas. Né? Como é que começa esse ciclo que abre uma ferida, e a ferida, assim como Deus habita nos louvores, a ferida é a habitação de demônios. Eu não importa se você já recebeu Jesus, se você tem ferida e não foi curada, ali habita demônios, é ali que ele povoa, é como mosca. Ele está o tempo todo rodeando aquele ambiente para encontrar uma porta para agir na sua vida e encontra muitas vezes. Encontra. Infelizmente, na vida, essa ideia teológica de que crente não é possesso não é verdade. Ela acontece, porque eu já vi várias vezes. Várias vezes. Então, esse princípio, esse ciclo da ferida, nós vamos ver por onde começa. No livro de Provérbios, No capítulo 1 tem quatro nomes, são quatro gerações. A princípio a gente não entende muito o que está dizendo ali Provérbios 1, né? É Jaque, né? O oráculo e tal. Deixa eu ver aqui. Provérbios 1. Provérbios 31. Na hora que eu vacilar, vocês me ajudam aí. Palavras de Agu, filho de Jaque, o oráculo, disse esse varão a Itiel e Itiel ao Cal. Então, quatro nomes, quatro gerações. A gente não entende a princípio, mas quando chega no verso 11 desse mesmo capítulo, aí ele começa então a mostrar essas gerações. E ele diz ali, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Essa é a primeira geração. Uma geração que amaldiçoa o pai e não bendiz a sua mãe. Essa geração ela é resultado de um fútil legado que os pais deixam aos filhos. É uma geração de pais que não souberam o que é amor, que não sabe o que é carinho, mas sabe o que é pancada, o que é bater nesses filhos. Então é aquela ideia de que eu sou autoridade, eu mando, eu faço e eu aconteço. Então ele é pai só para pôr a comida dentro de casa e para quando o filho errar, ele bater. Ele não é o pai que senta, que ele aconselha, não é o pai que anda com esse filho, que conhece as dificuldades desse filho. Ele é uma geração que abre a ferida. E muitos de nós sabemos, muitos de nós que estamos aqui, deve saber do que eu estou falando. Porque certamente teve pai desse jeito. É. Pai que você não podia ele estar conversando e você passar na sala que você sabia que ia apanhar por causa daquilo. Porque menino não tem vez. Menino e cachorro, meu pai dizia, é fora. Né? Colocava menino na mesma posição de cachorro. Menino e cachorro fora, não pode estar em conversa de adulto. Né? Então essa é a primeira geração. Nós vamos percorrer as gerações, depois nós vamos voltar a explicar um pouco mais sobre isso. Então esse tipo de paternidade cria uma carência afetiva na vida do filho. E como eu falei de manhã, a afetividade é extremamente necessária para o bom desenvolvimento da vida humana. Né? A afetividade faz parte. O amor está incluso, essa afetividade está incluso no amor. Não só o limite, mas a afetividade também. E quando ele não tem isso, ele já sofreu ali uma abertura, uma rachadura que vai trazer problemas futuros na vida dele, na vida dessa pessoa. Né? Segunda geração. Há uma geração, verso 12, que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Essa é a segunda geração. É o 11, esse é o 12. Aqui, na primeira geração, você abriu a ferida. Na segunda geração, você começa a espiritualizar a ferida. As igrejas estão cheias desse tipo de pessoa. Ela usa uma capa, né? Uma máscara, porque quando você chega na igreja, a irmandade, o líder diz assim, olha, você agora é crente, você não pode mais fazer isso, aquilo e aquilo, dá aquela lista enorme de coisas que você não pode fazer. E aí a pessoa fica pianinho ali, só ali. Porque lá fora, dentro de casa, no ambiente de trabalho, ela não é aquela pessoa. Então, em vez de criar filhos de Deus, está criando pessoas hipócritas que apresenta algo que, na verdade, ela não é. Então, essa é a característica da segunda geração. Essa geração, ela se manifesta também com justiça própria. Você conhece pessoas na igreja que você vê o problema dela, tenta ajudar e ela nunca aceita a correção? Será que é novidade isso? Será que alguém não conhece? Você tenta tocar no problema, ela usa um escudo. Ela se defende, ela não aceita. E aí entra a justiça própria. Ela sempre acha que está perfeita. E as pessoas, a irmandade que está vendo, ela não ouve, não aceita a correção. Terceira geração. Verso 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Aqui se manifesta o orgulho e entra a compensação da ferida. Primeiro foi a abertura da ferida, depois a espiritualização, é aquela capa religiosa que você toma, e agora é a compensação da ferida, né? E o orgulho caminha fortemente dentro do coração dessas pessoas. São pessoas que estão extremamente orgulhosas, né? Compete constantemente, quer mostrar que é superior, que é melhor. Isso não é conhecido demais dentro da caminhada chamada gospel evangélica, como os irmãos acharem interessante. Então essa é a terceira geração e uma das características dela é a divisão. O orgulho sempre causa divisão. Você não aceita, você olha às vezes um líder fazendo, acontecendo, então o orgulho vem no coração dele, ele acha que é superior, ele acha que sabe. Então ele vai criar um problema, vai sair, criar um movimento dele, mas vai fazer a mesma coisa que o outro faz. É só o orgulho que imperou. Ele quer mandar, ele quer ser líder. Assim. Deixa eu soltar aqui. Peraí. Versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A maledicência é a manifestação dessa geração. Propagação da ferida, agora a ferida está compensada e a ferida agora vai ser propagada através da língua, né? A maledicência, a rejeição vai tomando forma e sendo liberada através da língua. Isso tudo começa porque isso não foi tratado lá adiante. Quando existe uma ferida no coração de uma pessoa, ela deve ser tratada, deve ser trazida à luz, deve ser revelada para que haja conserto. Se não há, então esse ciclo percorre, e eu creio fortemente que o que acontece hoje em muitas, maior parte das religiões, das igrejas que existe hoje, é todas elas nasceram desse princípio. Pessoas feridas, às vezes, têm uma força enorme de querer mostrar que elas são capazes. Conheço pessoas que estudaram depois de certa idade, depois de cansado, para mostrar ao pai ou à sociedade que eles eram também capazes. Assim, é o resultado de uma brecha. Talvez um pai que disse para ele, você nunca vai ser nada, você é burro, você é não sei o quê. Então, para ele mostrar para ele que era capaz, então ele enfrentou situações e às vezes quis ocupar posição, liderança, para mostrar que ele era capaz. E isso, muitas vezes, é resultado da ferida. Que é um exemplo forte disso é a vida de Jefté. Jefté era um filho bastardo e ele tinha uma ferida enorme porque ele era rejeitado dentro da sua própria casa, né? Os filhos do pai de Jefté, não me lembro o nome dele agora, falavam, você não vai herdar conosco. Porque ele era bastardo. Então você imagina uma pessoa vivendo numa casa o tempo todo recebendo aquela, né, aquela influência, aquela palavra, aquelas palavras negativas. A própria mãe olhava para ele, a própria mãe dos outros meninos olhava para ele e via ali o resultado do pecado do pai dele. Né, o resultado do pecado desse esposo. Porque ali estava um filho bastardo. E a gente sabe o resultado, ele foi, fugiu, né, para a terra, sei lá, se juntou, ele era um homem hábil, e ele fez uma proposta terrível de sacrificar sua própria filha se Deus desse a ele a vitória naquela guerra. Então ele queria o poder, não importa a custo de quê. E ele depois conseguiu, porque o que passa na cabeça de um homem? Ele só tinha uma filha. Né? Só tinha uma filha. E ele falou, se o Senhor me dá a vitória, aquilo que sair na porta primeiro eu dou como sacrifício. Claro que acho que judeu não criava cachorro, porco muito menos. Então isso ele não ia dar nunca. Alguns brincando falam, talvez ele esperasse que saísse a sogra. A sogra não saiu. Então ele saiu a filha. E ele teve que ali ceifar a sua geração. Porque a questão que se ela foi oferecida em holocausto ou não, eu não entro muito em detalhes. Só sei que dali ela não pôde mais casar e a geração dele cessou ali. Ele não produziu mais nada na terra. Então, às vezes, uma ferida pode levar pessoas para extremos. Né? Para alcançar uma posição, ele vai a extremos. Então, esse é o ciclo da ferida. E isso vai se manifestar lá na maldição. Né? A maledicência vai levar à maldição, porque você profere palavras o tempo todo. Então, fecha esse ciclo. E a gente pode abrir um pouco mais sobre essas coisas, falar um pouco mais sobre essas coisas, mostrando como essa maldição se perpetua na vida das pessoas, gerando então essa primeira geração, ela é evidenciada pela dureza daqueles pais que foram autoridades que impuseram a sua vontade sobre a vida dos filhos. É claro que, ao falar isso aqui, a minha intenção, eu tive meu pai e gostaria tanto que ele tivesse para ver o resultado, né, na minha vida, na vida dos filhos dele. E eu não estou assim, tentando mostrar a ruindade. Estou falando que ele não recebeu, e porque ele não recebeu, ele não tinha para dar, naturalmente. Talvez ele não teve o que eu tenho hoje. Eu pude quebrar esse ciclo na minha vida. Né? Eu pude quebrar esse ciclo. Ele não pôde fazer isso. Então, eu fui resultado desse tipo de primeira geração. Eu conheci meu pai firme, um pai forte, um pai que ele exercia a autoridade dele, ele era dominador. Não havia diálogo. O que ele falava era lei e acabou. Não tem mais o que discutir, não tem mais o que ouvir, e era isso daí. E ele era tão forte, meu irmão mais novo, com 16 anos, saiu de casa e foi embora. Eu era mais velho e eu aguentei a barra, fiquei. E graças a Deus eu fiquei até a hora que ele faleceu, nos meus braços, e eu pude enterrá-lo, né, com muita dor, com muita lágrima, porque apesar de tudo, sendo pai, a gente tem o amor. Né? Então, são pais duros, e quando o pai age desse jeito, ele estabelece, ele cria no coração do filho uma rebelião. Ele bate tanto, ele é tão firme, tão duro, que cria rebelião no coração do filho. E nessa rebelião, nessa brecha, Satanás coloca uma cunha. Quem já trabalhou em roça sabe que quando a gente tem uma enxada, a gente abre o fundo dela e enfia uma cunha para separar e ela ficar firme ali e não sair. E nessa cunha ele separa pais e filhos, né, que é o Moloque, que é conhecido na Bíblia, que hoje a gente chama de moleque, né? Quando você chama alguém de moleque, você está invocando esse tipo de espírito que opera fortemente hoje ainda na Terra, esse espírito de Moloque, que causa rebelião, causa divisão entre pais e filhos, trazendo assim essa dor existencial. A pessoa que passa por esse trauma, ela vai carregar isso pela vida, pela vida. Nesse trabalho lá, eu estava conversando com um dos rapazes lá, ele falou assim, meu pai, ele me produziu e me largou lá. E minha mãe se esforçando para me criar. Aí um dia, eu andando por aí com um monte de moleque, resolvi fazer uma tatuagem. Quando ele me viu de tatuagem, ele queria me punir. Eu já forte, 15, 16 anos, quando ele veio, eu saí no braço com ele. Não, o senhor não vai mandar em mim, não. E ele saiu no braço, enrolaram no chão e deu briga. Então, há uma separação entre pais e filhos por causa desse tipo de autoridade que é exercida. Quebra o vínculo. e essa pessoa está fadada a viver uma vida de maldição, porque todo filho que não honra o pai, não importa quem ele for, ele vai carregar sobre si uma maldição. E a igreja está cheia de pessoas assim. Você vai procurar, você vai ver que as pessoas têm uma separação entre pai e filhos, e eles não caminham, eles dão voltas constantes, é um ciclo na vida deles, aqueles mesmos pecados voltam na vida deles. Eles vão, quando pensa que saíram, eles voltam para o mesmo ponto. E lá tem gente demais nesse tipo de coisa. Aí você vai olhar, você trata com ela e fala, vocês precisam voltar aos pais de vocês e pedir perdão. Precisam pedir perdão ao pai, não importa, eles não tiveram, não podiam dar, então você precisa voltar lá e pedir perdão para ele. Então, uma geração que amaldiçoa o pai, ela só faz isso por causa dessa dureza com que foi tratado, né? Muitos saem de casa cedo, abandonam tudo, vão viver a vida. Estava conversando com um, depois ele falou que aos 6 anos, o pai dele abandonou ele, era com 6 anos. Os irmãos mais velhos começaram a usar maconha e ele começou a pegar dos irmãos e a usar também. Então ele começou, hoje ele está com 29 anos, desde 6 anos que ele estava viciado e hoje caiu no crack. O pessoal desse perdeu o rumo da vida, você vai conversar com ele, você não sabe por onde. Ele pergunta para mim, como é que eu posso recomeçar? É um trabalho enorme. Não é qualquer conversa, não é 2 minutos de conversa, não é respostas prontas que vai resolver o problema da vida de uma pessoa. Você tem que sentar e conduzir e falar com ele o tempo todo. Disso, do vício, eles são empurrados para o roubo. Para manter o vício, às vezes precisa roubar. E aí começa um ciclo de problemas, param na cadeia, apanham da polícia. É uma situação. Aí torna-se pessoas muito amargas e duras. E às vezes as pessoas vêm para a igreja e a gente não sabe como lidar com isso. Né? A gente apresenta nosso formulário de como é que ser crente e acha que aquela pessoa vai simplesmente cumprir tudo aquilo e isso não vai acontecer. E aí quando elas erram, você manda elas embora e aí elas chegam lá no centro e falam, não, eu já fui crente, eu passei tanto tempo na igreja. Ah, não foi crente coisa nenhuma, ela não foi ajudada. E esse é um problema que você encontra todo dia. Dos 70 que tem lá, pelo menos 60 tem esse tipo de histórico. É um ciclo. A segunda manifestação é a cegueira espiritual. Cegueira espiritual é um espírito de religiosidade. Né? Essa segunda geração, quando ela se converte, é interessante. Lá tem pessoas, ela conversa como se ela fosse pessoa convertida. Ela está ali, precisando de libertação, mas ela fala da palavra, fala do evangelho, como se elas fossem pessoas nascidas de novo e crente. Não, quando eu estava lá naquela vida, mas agora eu não estou mais, tal, quer dizer, deixaram ontem, mas hoje já estão mudados. É um espírito religioso, é um espírito de engano que opera na vida dessas pessoas. E elas acham difícil, eu acho difícil uma pessoa se libertar se ela não encontra a razão por que ela chegou naquele ponto. E nós, como parte da igreja, precisamos nos aprofundar nisso para ajudar essas pessoas a encontrar a raiz do seu problema. Né? Onde é que está o erro? Onde é que está a base que levou ele para aquele lugar? Senão ele não vai nunca sair desse patamar que ele está vivendo. Então, pois não. Esse ciclo não vai percorrer. O problema é que a pessoa chega na igreja e ninguém diz a ela que ela precisa trazer à luz o que está oculto. Tem pessoas que eu estou ouvindo no centro, lá que elas estão dizendo pela primeira vez alguma coisa que ela fez na vida. Tem gente que matou outro e nunca falou para ninguém. E está falando lá agora. Nunca confessou, nunca achou um ambiente propício para chegar e externar aquilo que fez. Às vezes roubou. Eu levei outro dia um assunto simples para falar sobre mentira. Eu falei, mas por que eu vou levar esse assunto? Mas aquilo me incomodando, eu levei para falar sobre mentira. Se soubesse quantos se levantaram para dizer. Tinha um que disse assim, minha mãe confiava extremamente em mim. E eu era viciado e eu peguei um celular da vizinha. E a vizinha disse que fui eu, mas minha mãe falou de pé junto que não foi. E eu segurei, calei. Mas agora, se eu falando isso, eu vou voltar lá e vou pedir perdão. Sim, vai pedir perdão e levar o celular também. Você vai trabalhar e devolver o celular da mulher. Aí falou, ah, sim, tá bom, vou fazer isso mesmo. Então, às vezes, as pessoas ocultam isso o tempo todo, a vida inteira. E aí não são libertas. Guardou o pecado. Continuou o ciclo. Exatamente. 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 Quebra o ciclo. É, a confissão, né, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, esse é um princípio. Estava conversando outro dia com o irmão, ele contou um monte de barbaridades e depois ele perguntou, agora o que é que eu faço? Ele falou, confessou, agora eu vou orar por você e você vai ficar livre. É apenas isso? É só isso. Não tem mais nada para fazer. Você não tem nada para pagar, nada para fazer. É só orar e quebrar esse ciclo na vida da pessoa. Então, é necessário. Então, o que leva uma pessoa a ser impura, como muitos dessa geração que a gente vê por aí, e achar que elas são os tais. Né? Às vezes a pessoa está vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, mas está por cima, né? Achando que é o tal. Uhum. Condenação. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, como o Rami está falando, a igreja ela tem que proporcionar um ambiente, porque essa questão de você estar no púlpito e a multidão sentada e você falando, você não tem essa oportunidade. Como é que você vai criar vínculos com as pessoas para chegar lá e abrir a sua vida? Eles falam assim, pastor, eu nunca abri minha vida para ninguém porque eu nunca achei ninguém que sentasse para me ouvir. Eu não vou chegar e sair contando para qualquer um o que eu fiz. Eu não sei o que vai dar. Então eu não falo. Mas agora o senhor está falando isso aí, então eu preciso conversar com o senhor. Aí começa para falar um monte de coisa. É coisa. Aí eu entendo quando você falou que João Batista ouvia a confissão, porque você ouve coisas terríveis na vida daqueles homens. Coisas que eles fizeram estão amarrados naquele passado e nunca externaram e nunca são libertos. Por isso eles saem do centro, voltam, saem. Volta, gente que pelas 5 vezes saíram, como que estavam curados, foram tentar viver a vida, voltaram. Tentaram, voltaram. 5 vezes, constante. Ciclo. Parado. Exatamente. Exatamente. Aham. Exatamente. Muita gente. Por isso eu botei no folheto que 80% do mundo evangélico hoje ele precisa de ir para a UTI da alma. Precisa de alguém que trabalhe nisso. Sim, principalmente. Essas quedas, esses problemas que a gente ouve com pastores, a raiz está exatamente nisso. É aí onde está o problema. Coisas que a pessoa nunca externou, nunca confessou. E ali Satanás tem sempre um ponto de contato para um dia alcançar ele lá adiante. Principalmente quando estiver na frente. Exatamente. Uhum. Ao terminar, eu deixo liberdade de que se alguém achar que deve buscar ajuda nessa área, eu acredito que tem muito. Aqui no Brasil, é um dos lugares onde tem mais esse tipo de problema, de pais que exerceram autoridade errada, filhos que têm problemas com a paternidade. Né? Isso se tornou tão sério lá em Feira de Santana. A justiça determinou que os pais procurassem pôr o nome, seu nome na certidão dos filhos. Porque estava tendo um problema, muita gente, então criaram um tipo de um ônibus, esse ônibus volante, que eles vão à porta dos colégios, estabelecia lá, para que se fizesse certidão e colocasse o nome dos filhos, pelo menos na certidão, porque estava trazendo problema sério. Essas festas que tem, dia dos pais, dia não sei o que, aí quando fazia, tinha aquele grupo que ficava atormentado, porque não tinha um referencial, não sabia quem era o pai. Entendeu? E isso é um problema sério. Eu acredito que, tirando a África, talvez alguns países, mas o Brasil é um dos países que mais tem filhos abandonados. Crianças que não conhecem a paternidade. O Brasil é forte nisso. Então, a primeira, tem três posições que uma pessoa dessa precisava tomar, né? A primeira delas é reconhecer e aceitar o tratamento, que é isso que Rita está falando. Se a pessoa aceita o problema, e aí o tratamento entra. Você está liberto. A segunda é tornar-se... se ela não aceita o tratamento, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar um espinheiro. É aquele tipo de pessoa que toda vez que você toca, ela manifesta o problema. Você toca na vida dela, ela pula. Ela está na igreja, ela participa, mas se você mexer em qualquer ponto da vida dela e de falar qualquer coisa, ela é uma dinamite, né? A mina, já tirada do pino, é pronta para explodir. É você falar, dá problema, e aí essa coisa dessa superficialidade que tem na igreja, ninguém toca na vida de ninguém, ninguém mexe com ninguém, porque, olha, aquele irmão é problemático, não fala com ele. Então, não se trata e não se conserta. E a terceira opção, terceira coisa que pode acontecer, é, por fim, a pessoa tornar-se lustrosa e polidamente religiosa. Ela vai ficar o tempo todo ali, vai ser um bebezão, não cresce, não produz e fica o tempo todo. Aquilo que Haroldo falou, são pessoas que estão ali só para te roubar o tempo do pastor, de alguém que serve. Todo dia aparece um problema novo. Aí vai, recebe o conselho, volta, não faz o que mandou e volta com o problema novamente, para roubar o tempo da pessoa. E isso a gente precisa ter cuidado, né? Porque existe muito, Satanás faz questão de povoar a igreja disso, que é para estar o tempo todo tolhindo o desenvolvimento do projeto de Deus na vida daqueles que querem caminhar e querem crescer em Cristo Jesus. Exatamente. Esse espírito de engano, ele está firmemente povoando a vida dessas pessoas. Ela não tem a mínima condição. No entanto, ela acha que pode ajudar fulano e ciclano baseado no conhecimento bíblico ou intelectual que ela tem de algumas coisas bíblicas. E, na verdade, a vida dela não expressa essa realidade. No entanto, ela acha que pode o tempo todo participar. Exatamente. Ela acha que é uma coisa que, na verdade, ela não é. Quem está de fora sabe que ela não é, mas ela mesmo não consegue enxergar. Exatamente. E isso precisa ser conferido, né? Cada um de nós precisamos sempre olhar. Eu acabei descobrindo o seguinte. A pessoa que convive com você, ela tem, eu não vou ser exagerado, 60% de condições de dizer quem é você. Ela vive num ambiente com você, na sua casa, e ela fala, ó, você é assim, não resista. Você é assim, como ela falou, porque ela tem pelo menos 60% de chance de acertar firmemente naquilo que ela está dizendo. Se você rejeitar isso, você pode entrar por um caminho terrível, né? Apesar da epidemia de religiões e seitas e misticismo, a imoralidade vem rolando fortemente. E não é em qualquer lugar, dentro da própria igreja. Eu conheço lá pastores que saem do motel para o púlpito. Para ele, não está dizendo nada. Eu vivo no meio de pastores e eu conheço. Estou falando de algo, não estou falando simbologia, estou falando realidade. Espírito religioso, espírito de engano, operando na vida da pessoa. Ela sai do motel e vai para o púlpito pregar a palavra. Hoje lá em Feira nós estamos tentando criar um concílio, né, um conselho de pastores para tentar moralizar um pouco, porque o evangelho vai, né, água abaixo, cada um faz o que quer, cria uma igrejinha, abre um nome, começa a juntar pessoas e aí ele começa a fazer o que ele quer e é ungido, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. Terrível isso, né? Uhum. Exato. Exatamente. Precisa ser comentado. Exatamente. Exatamente. Oculta. Exatamente. Ele oculta isso, ninguém mexe, ele fica calado. Aí um dia eu cheguei em casa e meu filho, ele estuda na universidade, estava fazendo universidade antes de formar, e ele chegava tarde à noite e ficava fazendo trabalho lá, mas eu via ele o tempo todo na internet. Aí eu cheguei assim de surpresa e falei: você entra em site pornográfico? Assim, de supetão, assim, de surpresa. Ele arregalou os olhos, olhou para mim, falou: não, pai, não faço isso. Estou aqui fazendo trabalho na universidade. Eu não consulto sites pornográficos. Aí eu cheguei lá na mocidade. Fui um dia, tinha uma reunião de jovens no sábado à noite. E de supetão também eu perguntei: quem aqui entra em site pornográfico? Quem não entra, levanta a mão. Foram pouca gente. Pouca gente. Filhos de cristão, na igreja, calados, tá sempre indo, voltando, mas às vezes não são acompanhados. E aí onde a gente está perdendo a batalha e não percebe. Então precisa estar atento. Pais, precisa ser pais mesmo. Nós temos uma responsabilidade de apresentar esses filhos a Deus, como sacerdotes que nós somos. E às vezes nós estamos deixando a coisa correr. Nós estamos achando que eles, né, já ouviram tudo, não sabem. E às vezes eles vão lá e visitam sites pornográficos. Uhum. Exatamente. Claro, você fez... Exatamente. Até adultos também, né? Mas eu prefiro apitar para essa nova geração. Vai achar um negócio que mais cedo, que é pensar. Exatamente. 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 Sobre conselho. Três posições. Ah, sim. Chega. A primeira é você declarar o problema, né? São três posições que a pessoa vive. Não é que ela deve tomar, é que ela tem. A primeira é correta, é confessar o que ele tem. A segunda é, toda vez que você vai tocar nessa pessoa, ela explode. Ela não gosta de ouvir sobre aquilo. Então é um sinal, claro, que algum problema existe ali. E a terceira posição, ela se torna lustrosa, religiosa. Usa uma capa, parece um santo, mas na verdade ela não é aquilo que ela expressa. São três coisas que acontecem na vida dessa pessoa. Então, no Provérbios 30, 17, diz assim: os olhos que zombam do pai, o que despreza a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Então, a cegueira, isso aí está falando de cegueira espiritual, pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz, dá na própria vida dela o problema e ela não consegue ver. Cegueira. A pessoa fala, a pessoa mexe, a pessoa... Não, não, você está querendo denigrir a minha imagem. O que é isso? Eu não sou assim, eu não tenho isso. Cegueira. E a gente precisa conferir. Cada um de nós, como filhos de Deus, precisamos conferir isso em nossas vidas, né? Terceira geração. Orgulho e competição. Essa geração, ela está refletida na epidemia de igrejas divididas. como eu falei, o orgulho, né? O orgulho está afluindo, está latente. Então ele vê alguém fazendo algo e ele começa a criticar. Né? Já vem o problema da ferida, então ele começa a criticar as pessoas e o orgulho cresce e ele, não, a gente tem que fazer algo diferente, algo melhor. E quando ele não é aceito, então o que ele cria? Cria uma divisão, ele cria uma rachadura ali e vai fazer um outro império ou criar alguma coisa que ele vai ser o líder. E ele vai, então, ordenar pessoas por conta própria, não submete a vida dele a ninguém, ele é o chefe dali. Ele é o apóstolo, ele é o bispo, ele é que manda. E aí ele vai, começa o negócio. Então, isso tudo, muitas vezes, começa ali, ó. Começa ali. E a maioria, esse filme eu já vi demais. Igreja que dividiu e tornou outra lá adiante. E fala que isso é obra de Deus. Talvez não sabe o que foi que Lúcifer fez lá em cima, né? Aquilo que se chama obra de Deus, muitas vezes é obra do inferno na Terra. Divisão após divisão. E como que um espírito desse pode ser? É claro que, por misericórdia, Deus visita ali o coração de um, de outro, do irmão. A gente não vai entrar nisso. Sabe que Deus visita. Mas não quer dizer que aquilo que foi plantado, e ainda disse que recebeu uma revelação, que Deus disse que é para colocar tal nome. Não, eu orei e Deus disse que o nome daqui vai ser esse aqui. Ora, me faça, não dá para entrar. Deus disse que vai botar um nome. Deus revelou um nome. Isso é, começa lá com o espírito realizado de mentira e vem para aqui para o orgulho, né? Que aí é a compensação da ferida. Então você compensa ali. Você agora é dono, é o líder daquele movimento, é você que manda, e agora ninguém mexe mais com você. Você está por cima, você que manda. E ali começa a competição. Você quer mostrar que é superior ao outro, que vai chegar mais longe do que o outro. Né? Que você vai conseguir o que o outro não te deu oportunidade. E aí você vai transitando por esse caminho. Né? Às vezes vem um movimento, pessoas aproveitam, como surgiram vários movimentos aqui nesse país, eles aproveitam, vai na onda, né, sobem, faz o seu movimento, e acham-se donos do mover de Deus, o filho querido do papai, que faz e acontece e que ninguém pode dizer nada. E aí vai, criando as suas matrizes aqui e acolá, não respeita território, não concorda com o irmão, não reúne com ninguém. Lá é cheio desse tipo de líder. Ele é sozinho, ele não quer saber de comunhão com ninguém. Ninguém pode mexer na vida dele. Ele faz o que acontece e ninguém diz mais nada para ele. Tudo resultado do orgulho na vida da pessoa, né? Então a superioridade é apenas a extensão, é o outro lado da inferioridade. A pessoa se acha superior, alguns se acham superior, outros se acham inferiores. Mas é uma linha uma só. Só que um está na ponta e outro em outro. E isso não vai levar a lugar nenhum. É o mesmo resultado. O problema está sempre baseado no orgulho, na dificuldade. Então esse ciclo, ele tem danificado a igreja. Hoje a gente busca, tem pessoas lá que não, elas rejeitam a unidade, falar em unidade, porque elas não acham, né, para elas não é proveitoso isso. Tem líderes que acham isso absurdo, porque para ele não é proveitoso. Ele vai perder o império dele. Ele vai perder a posição dele. Então ele não quer isso. Mas aquele que é chamado, que é pastor, ele sabe exatamente o que é que ele está fazendo. Ele não tem medo de perder posição. Todo pastor que terceiriza a fé das suas ovelhas, ele está roubando, ele está castrando o direito de cada um tem de conhecer a Deus. Porque quem não ouve, não fala. Você não fala, você chega nas reuniões, todo mundo é calado. Por que é calado? Porque não ouve. Não ouve de Deus, vai falar o quê? E às vezes isso começa com o líder, que castra essa oportunidade de você ouvir de Deus. Não é ensinado que você vai ouvir de Deus. Quem interpreta a Bíblia é ele. E ele fala o que deve fazer. E aí surgem as aberrações. Como a campanha, não sei de que, da vassoura, como surgiu lá outro dia. Você compra uma vassoura, você vai limpar todo o mal de dentro da casa. Um teste estava lá em feira. campanha da vassoura. E essas pessoas conseguem enganar as pessoas, conseguem arrebanhar pessoas para fazer esse tipo de coisa. Né? Eles castram, eles terceirizam a fé da pessoa. Então a pessoa, toda vez que vai procurar Deus, vai através daquele pastor, daquele sacerdote. Mas a Bíblia diz que a soberba precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Isso não vai durar para sempre. Deus vai ter uma obra sendo feita na terra e que ele vai terminar acabando, né, com esse tipo de ação que existe hoje. O efeito colateral da competição é a divisão, naturalmente. Começa a competir dentro de um grupo, o que vai acontecer? Dividir. Olha, não dá certo, aí não pode ver mais junto e tal aí. Outro rumo, outro caminho. Claro que nem toda divisão a gente vai achar que é errado. Quando descamba-se para o pecado, quando o pecado é aceito no ambiente, é claro que não dá para sobreviver, para viver. Mas por razões comuns, textos, versículos, porque eu não gosto disso, porque eu não acho aquilo, e divide. Então, o efeito colateral, né, da competição é isso. Então, a autoridade da igreja é jogada por terra, o corpo de Cristo é esfacelado, irmãos sofrem com isso, né? Há uma dor, porque às vezes a gente caminha junto, está ligado, mas eu estou com esse daqui, aí o outro está com o outro, aí separa os irmãos. E aumenta o problema do corpo de Cristo na terra. Então, precisa que Deus intervenha, né, com graça para trazer luz. Isso começou lá com Lúcifer, né? Foi ele que causador desse tipo de problema. O diabo tem conquistado muito espaço na terra e às vezes dentro da igreja por causa desse tipo de ação. Ele mesmo sabe que um reino dividido não subsiste. Esse é um princípio básico. Reino dividido não subsiste. E Satanás sabe disso. Então ele tenta, ele está o tempo todo dividindo. E quando ele puder esfacelar, ele vai fazendo isso. E quando você fala então em unidade, tem pastores que gostam daquele histórico, as Ilhas Fiji, o que aconteceu, acha bonito aquilo, mas na hora dele agir, ele não age. Ele fala, acha bonito. Tantos movimentos que houve reconciliação na localidade, Deus operou, eles olham aquilo, mas na verdade não tomam coragem nenhuma para tomar nenhuma atitude, não fazem nada. Fica tranquilo na posição deles. Não busca a reconciliação. Então vamos à quarta geração, que é a propagação da ferida, né? Que aí começa a maledicência. Pessoas feridas agora começam a falar a semente. Agora é propagar aquilo. Assim, ele já percorreu esse ciclo até aqui. Aqui agora ele começa com a maledicência, né? A falar, a extravasar a ferida. Esse é o processo da propagação da ferida. A maledicência vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. Onde existe maledicência, existe ferida. Você já ouviu pessoas que você odiou sem conhecer? Porque alguém falou mal dela para você? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. É terrível. Alguém veio e falou mal de alguém. Você nunca viu. Olha, cuidado com fulano que ele faz isso, isso e isso. Você nem procurou saber. Não quero conversa com aquele sujeito. E às vezes você vai descobrir que não era nada daquilo. A pessoa tinha um problema, tinha uma amargura contra aquela pessoa e falou coisas que não era real. E aí trouxe aquele espírito ruim, invadiu o seu coração, porque às vezes o espírito sai pela boca. Ele é transmitido através do falar. O escritor fala assim, que a nossa boca é como um arco e a língua como uma flecha. Então ela solta o veneno. O espírito de morte está aqui na ponta da nossa língua. Não só a vida, como a morte está aqui presente na nossa língua. Aquilo que a gente fala, não é à toa que o Senhor diz que a gente vai ser julgado pelo que fala. Né? Ter cuidado com o que fala. Isso vai estar sendo anotado cada ponto. E quando você levanta um falso, quando você é injusto, com relação ao seu irmão, principalmente, você tem algo a responder diante de Deus. Tem algo a experimentar lá adiante, que não vai ser nada agradável. Então, espírito de morte às vezes está na nossa boca. Satanás gosta disso. Ele coloca... O espírito de morte hoje está na boca dos crentes. Ele gosta de usar os crentes para atingir o outro. Porque, irmãos, olha, uma pessoa do mundo fala alguma coisa para você, você... Quem é ele? Nem conhece, não conhece nada. Então, isso não difere. Mas alguém que anda com você, que você afaga, que você ama, que às vezes você serviu, ele vem e te atinge, então a dor é terrível. Você pode imaginar o que aconteceu com Jesus com relação a Judas? Andava com ele, comia com ele, e depois entregou ele. Essa é uma dor profunda. É uma dor grande na vida de uma pessoa. Então, essa propagação da ferida, ela vem do resultado do orgulho, e do orgulho leva à maledicência e você começa a proferir, a espalhar, né, a falar mal, a denigrir a imagem do outro, do seu irmão, do grupo, seja lá o que for. E aí você espalha esse tipo de ação e de espírito que vai trazer esse ciclo fechando com maldição. Né? Então, quando a gente fala em maldição, a gente lembra do Velho Testamento e às vezes nem acha que ele exista mais. Não, Jesus já levou todas as minhas maldições. Sim, irmão, aquelas que você confessou. Quero deixar claro nessa tarde aqui. Se você pensava diferente, se você achava que porque levantou a mão e não trouxe à luz muitas coisas que ficaram ocultas, saiba que você está correndo perigo, porque ele vai cobrar de você. Satanás vai cobrar, vai te pegar nesse ponto. O teu pecado te alcançará. É assim que a palavra diz. Tem que ser trazido à luz, tem que ser confessado. Eu não estou dizendo que você tem que chegar no meio de um público desse e confessar o teu pecado, mas você tem que ter pelo menos um irmão que você possa abrir a sua vida. Se você vive num lugar, se você reúne num lugar, e se você não tem essa pessoa, então, meu irmão, sinto muito, Romildo, não fica nessa sinagoga. Procura um lugar onde você tem alguém que possa abrir a sua vida, que vai te ajudar. Você vai ficar ali o tempo todo travado, amarrado. Tem uma coisa que te consome. Quando você ouve falar, você se inquieta. Você vai orar, aquilo vem. Você vai louvar, aquilo vem. Irmão, está te incomodando. É o Espírito falando. Não dá para ficar assim. Tem que trazer a luz. Procura alguém de confiança que possa te ouvir e te ajudar. Ali mesmo, aquele pecado desvanece. Porque quando alguém confessa, você ora junto com aquela pessoa, acabou. Nem precisa ninguém mais saber. Resolveu o problema. Não é só a Deus. Deus já ouviu, já sabe. É a outro. Você tem que encontrar outra pessoa que você revela essas coisas que te incomodam. Né? É duro viver a vida carregando um fardo desse. Você não produz. Não produz. Você não produz para o reino de Deus. Não é à toa que nossa igreja é cheia de 5, pessoas de 5, 10, vários anos, sentada no banco. Sempre dizendo que está com vontade de fazer alguma coisa. Você já ouviu isso? Não, eu tenho vontade de servir a Deus. Eu vou, sim, ainda vou. E o tempo vai passando. E nada acontece. Porque se não trazer a luz, não tem libertação. Isso. Pode. Uhum. Exatamente. Exatamente. Tá tudo bem. Arrumou uma boa solução. Amém. Já vi que você é sinagogueira mesmo, né? Então, irmãos, a primeira pessoa que morre com esse veneno é a própria pessoa, né? Porque a amargura, ela eu não sei quem já passou por isso, porque eu já passei. Eu sei o que é amargura. Você está dormindo, acorda no meio da noite, o que é que vem na tua cabeça? Ah, meu Deus, aí você revira na cama, vira para lá, vira para cá, não consegue, aquela coisa corrói, come por dentro. Você não pode ouvir a voz daquela pessoa, você não pode ouvir falar sobre aquela pessoa. A amargura mata a alma do homem. Da depressão. Gente, é terrível. É terrível isso. A gente tem que procurar sair de imediato. É por isso que tem que encontrar essa pessoa. Né? Esse um ou dois ou três que resolva esse problema. A gente não pode carregar um fardo terrível desse sobre as costas, dentro de cada um de nós. A gente perde a razão da vida. Dá vontade de matar.
ir no pescoço enforcar. Vamos ser sinceros, dá ou não dá? Já tive vontade de matar, de ódio, porque guardei ressentimento no coração de uma pessoa. Uma pessoa muito ligada a mim, que eu tinha muito amor, muito respeito. Ela falou uma coisa, puxa, aquilo foi fatal. Eu lutei com Deus em oração, jejum, para não deixar aquilo me tomar. Foi terrível. Então isso tem que ser resolvido na vida de cada um de nós como filhos de Deus. Não dá para carregar um negócio desse. Eu não entendo como é que irmãos andam o tempo todo, não resolvem esses problemas e acham que vão se encontrar no céu. Talvez na viagem para cima vai se tornar anjo, vai mudar. Penso que não é aqui não, é quando na viagem, na chegada aí, aquela mudança assim, ele chega diferente. Aí abraço o irmão. Ô, irmãos, não vai ser assim não. Assim? não perdoa. Se tiver gente sábia no meio da igreja, essa conversa vai ter que ser de novo. Não resolveu. Não resolveu, essa pessoa está se enganando e... Não. Ela precisa encarar a pessoa, porque como o Roberto falou, uma ferida curada, você bate em cima. Ah, foi assim que ele fez conosco, ou não? Nos reconciliou de novo. Então não tem perdão sem reconciliação. Não sei se tem que, se for necessário. Se for necessário. Mas, como assim é você... Sim, mas não acontece isso entre marido e mulher, entre pais e filhos? Como é que faz, então? Anda junto ou não? Perdão. Não, seu problema está resolvido. Claro, está resolvido perante Deus e a própria pessoa. Porque eu acredito o seguinte, quando você vai partir para uma pessoa pedir perdão, quando você vai pedir perdão mesmo, você está disposto a qualquer coisa. Ele vai lhe encher de desaforo, ele vai falar o que ele quiser, mas você está afim de resolver o problema. Está afim do perdão, então acabou. Não, isso aí, o camarada está indo na maneira errada. Está pedindo perdão da maneira errada. O pessoal do Querétaro está reclamando que isso. Ah, é? Ninguém fala mais sem o microfone. Passa aí.
É igual a oração do Pai Nosso. Alô?
Vale.
Tá ligado? É igual a oração do Pai Nosso. Jesus disse que, às vezes até eu oro, Senhor, me capacita a perdoar para que eu seja perdoado pelo Senhor. Assim, eu creio que se eu não perdoar uma pessoa, há um peso sobre a minha vida, do perdão de Cristo sobre mim. Eu não reconheço o perdão de Jesus sobre a minha vida se eu não perdoar uma pessoa que me ofendeu. Então eu acho que é uma medida assim, Jesus deixou bem claro, uhum, que se eu perdoar, é a mesma medida que ele me perdoa.
Isso, verdade. É isso aí. Isso é sério, gente. Eu sempre conto um caso que aconteceu comigo lá em Feira, num grupo. Nós fomos ministrar um dia de quinta-feira e tal, e convidamos uma pessoa, ela foi e estava ouvindo a palavra, e não sei porque a gente estava falando sobre essa questão do perdão. Ela, a primeira vez que ela estava na reunião, a gente falou, mostrou, e ela quieta, calada. Aí eu perguntei, senhora, não tem algum problema que está precisando perdoar? Não, mas uma coisa assim, bem... E ela falou assim, eu tenho, mas eu não perdoo. Aí eu comecei a argumentar com ela, que não é muito meu ponto forte, né? Ficar argumentando com as pessoas. Comecei a argumentar com ela, mas a Bíblia diz que a gente deve perdoar e tal. Ah, mas o mal que ele me fez, eu não perdoo. Tá bom. Aí conversamos um pouco, falei, mas a senhora aceita que a gente ore? Pode orar, mas eu não perdoo. A mulher estava brava. Aí a gente terminou a reunião, orou por ela e tal. Saímos conversando e voltamos para a questão do perdão. E ela não perdoou. Isso foi uma quinta-feira. Quando foi na terça-feira, me chega a notícia que a mulher morreu. Um ataque fulminante no coração e foi-se embora. Aquilo era Deus falando o tempo todo, dando a chance para ela. E ela resistiu e foi sem o perdão.
Se no caso, assim, a gente... Vou pedir perdão à pessoa, né? A gente já vai sabendo que aquela pessoa pode perdoar ou não, né? Uhum. Aí, no caso, eu vou pedir perdão e a pessoa não me perdoa. Aí é o caso de ter dois ou três? Precisa?
É. É. Se a pessoa não for cristã.
É, para receber.
Bom, você resolveu o seu problema com Deus e com ela, está resolvido. Aí se ela não aceitar, não compete a nós fazer ninguém, né, perdoar. Você tem um problema assim? Não, esse ciclo está muito ligado à vida dentro da igreja. Agora, essa questão do perdão, a gente pode encontrar problemas com outras pessoas lá fora, claro. Não tem dúvida disso. Não, essa ferida, ela é aberta em qualquer circunstância. Um pai que maltratou seu filho, ele abriu uma ferida nele. Ele converte aqui, mas se ele não traz à luz o que aconteceu lá, então ele vai ficar um cara polido, religioso, que não vai ser tratado nas coisas que é necessária. Pode sim. Desde que você traga à luz aquilo que você sabe que foi praticado e que te incomoda. Porque você sabe que incomoda. O Espírito Santo está dentro da gente. Ele fala todo o tempo. A gente resiste, faz de conta que não é conosco e vai levando a vida. Mas que ele fala, fala sim. Fala e fala forte. Não é fácil. Você chega numa reunião de oração, você joelha para orar, é o que vem na cabeça.
Erivelto, acho que uma passagem que às vezes a gente não costuma usar muito, né, com os jovens, em relação a essa questão das feridas abertas, né, e não curadas e problemáticas, é a passagem do jovem gadareno, né, que estava lá numa situação deplorável, né, correntado, convivendo com os demônios. E quando conhece Jesus e é liberto, né? E quer seguir Jesus, Jesus fala, não, volta para casa, resolve tua vida com teus pais, com a tua família, com os teus irmãos, né? Para que seja de fato estabelecido o corte, exatamente, né? Exatamente. O rompimento dessa, exatamente, ferida aí.
Tudo aquilo que foi, né? Ele plantou ao longo da vida, mesmo endemoniado, ele tem responsabilidade sobre o que aconteceu na vida dele, né?
Erivelton, uma pergunta sobre confissão que surgiu no meu grupo há pouco tempo é a seguinte. De uma forma geral, os grupos de dois ou três são pessoas da mesma idade e da mesma maturidade espiritual. É suficiente eu fazer uma confissão, eu confessar somente a pessoas de mesma maturidade espiritual, ou eu devo procurar um pai, não, alguém mais velho?
É necessário que haja um tutor, né? Um pai na fé que seja responsável e com autoridade possa resolver. Porque o que pode acontecer é que, em vez de ajudar, vai terminar havendo um ciclo de contaminação ali, onde cada um fica pecando e como ninguém vai falando para o outro, mas não resolve nada. Então, todo mundo guarda o que está.
Então, além do dois ou três, é necessário um relacionamento, exatamente, de mentoreamento, que é aí onde está.
Exatamente. Tá. O jovem sempre tem que ter alguém mais adiante que esteja sobre ele, para ajudá-lo a resolver essas demandas, porque ele não tem solução para tudo. É um engano o jovem pensar que ele pode, entre eles mesmo, resolver questões. Ele precisa ter alguém que possa os orientar, né? Então, irmãos, para encerrar, 10 minutos, eu queria só fazer um levantamento rápido da nossa visão, do nosso problema aqui nessa nação. Nós temos esses deuses que nós colocamos, o Moloque, o Deus desse século, Beelzebu e o Espírito de Morte, eles estão presentes, girando nesse mundo. O Moloque era um deus antigo, que aqueles adoradores punham as crianças, descia pelo ventre e queimavam numa barriga, né, de fogo que eles tinham lá, né? E hoje, o grande número, como a Haroldo trouxe uma fita lá de Israel, uma luta intensa em Israel contra o aborto. O altar de Moloque hoje, muitas vezes, é o útero da própria mãe. O lugar onde aquela criança precisava estar seguro, ela agora está sofrendo, né? Geralmente começa com a irresponsabilidade de jovens que começam a namorar ou ficar sem entender o que é que estão fazendo, ou se metendo em situações onde não tem um acompanhamento. Então, o que é que você acha que vai acontecer com uma jovem quando ela engravida inesperadamente? primeira coisa que ela vai ter na cabeça é a rejeição àquilo que foi gerado. Já de cara ela criou um problema com aquela criança. Depois as tentativas de aborto, como nós vimos no mês de fevereiro aqui, a Jana Jensen, né, que sobreviveu ao aborto. O resultado do que pode trazer. E os milhares de crianças, as milhares de crianças estão morrendo silenciosamente nessa nação. E a gente fala que Deus é brasileiro, que Deus não vai punir aqui, porque a gente é assim. Não, irmãos, para com o engano. Nós estamos caminhando decisivamente para que a mão pesada do Senhor desça sobre essa nação. Porque existe esse espírito operando fortemente aqui. Né? Às vezes impregnado pela mídia, empurrando os adolescentes para esse abismo, e depois criando criança esperança para ganhar dinheiro e fingir que está fazendo alguma coisa. A gente precisa estar atento a essas manobras que a mídia faz constantemente. Esse espírito de Moloque, ele continua muito sério. Operando, muitas pessoas hoje têm traumas terríveis por ter abortado. Muitas delas nunca trouxeram à luz isso. Então são perturbadas o tempo todo. Estava lidando com um caso lá em Feira, esse tempo, de uma irmã que estava sofrendo de depressão. E eu cheguei para ela e falei: irmã, por que você não confessa qual é o seu problema? Porque aí a gente pode ajudar. Ah, mas eu não fiz nada. Eu não sei por que isso está me acontecendo. Irmã, fala o que está acontecendo. Ela não falou. Não falou. Aí ela foi em Salvador, tal, fazer uma consulta médica, e lá alguns parentes levou ela numa igreja. E lá ela puseram a mão sobre ela, caiu endemoniada. Aí, quando ela caiu endemoniada, quando ela voltou, aí falou: você tem que vir aqui 7 semanas. A tal campanha das 7 semanas, né? Aí ela disse: não, eu não vou. Aí ela correu para mim e veio confessar. Ela quis casar com uma pessoa descrente, nós não apoiamos. E ela foi e fez o casamento em outro lugar. Ela mantinha a relação sexual antes do casamento e nunca falou conosco. E ela engravidou e abortou e nunca falou. E agora está vivendo depressão. E eu sabia que tinha uma coisa por trás, só que ela não confessava. Não resolvia o problema. Não resolve. Então é muito sério isso. Esse espírito de religiosidade está presente também, mas o que eu quero mais falar é a nossa história como nação. Nós somos descendentes de portugueses, africanos e índios. Nós temos uma raiz terrível. Terrível, né? Porque, segundo o relato, o que mandaram para cá de português era a pior espécie que existia. Aqueles que não queriam lá, eles mandaram para cá. Trouxeram os africanos com culto ancestrais. Esse dia, conversando com Leide, ela fala: ó, aqui o evangelho é o seguinte: ou você é crente e manifesta o poder de Deus, ou então não me venha para cá com conversa, não. Porque eles estão acostumados com o sobrenatural. E lá o sobrenatural tem que acontecer. Tem que acontecer o sobrenatural. Então, aí os índios que viviam aqui, que eram canibais. Então essa espécie criou essa nação. E há uma resistência forte para o verdadeiro evangelho entrar aqui, irmãos. Por isso, os irmãos falam sobre a gente orar e clamar a Deus, sentir o peso. Essa nação precisa saber do verdadeiro evangelho. Precisa conhecer Jesus, como de fato é o evangelho de Jesus Cristo. É poder, é autoridade para mudar a história desse povo. Isso ainda não aconteceu. O que vem aqui são os aproveitadores de plantão que criam seus impérios e fica fazendo movimentos aí. E enganando e achando que isso é evangelho. Não é. O evangelho ainda tem que nascer. Eu acho que antes de Deus fazer qualquer coisa aqui, ele vai dar essa chance ao Brasil. Essa é a minha confiança, a minha fé. E também, o movimento que eu alcancei, o movimento hippie, nos anos 60 surgiu um movimento muito forte de rebelião, porque havia pais ditadores como esse que eu falei ali, que impunha com lei forte, com lei pulso firme sobre os seus filhos. Então começou-se uma rebelião, começaram lá nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo, onde os jovens pegavam suas mochilas, colocavam nas costas e saía mundo afora. Né? E aí começaram a usar droga e praticar sexo livre. E aí surgiu essa geração que deu origem a essa geração que nós estamos vivendo, que não tem limites. A gente vê uma propaganda, quando o dia estava passando, acho que a filha vai descendo do quarto com um parceiro, o pai vai chegando com uma parceira, e ele pega a bebida, não sei, um refrigerante, parece, e entra, e eles... Quer dizer, a filha relaciona com quem quer, a mãe está lá do outro lado com quem quer, e o pai do lado de cá com quem quer. Essa é a cultura que nós temos. Sim, irmão. É o microfone.
Eu gostaria que o irmão falasse alguma coisa sobre o assunto sexo antes do casamento nas igrejas. Porque a coisa é tão normal que não se preocupam em ensinar os jovens que isso não é normal. Então tem jovens crentes que acham normal.
Esse é o nosso assunto amanhã.
Ah, beleza.
Então, essa coisa da tatuagem, que era antigamente era uma vergonha, um jovem tatuado, essa coisa do piercing, das argolas penduradas, tudo isso é um clamor. Isso é um falar, gente. Ou a gente acorda para essa realidade, ou então a gente vai achar que isso... Essas gangues, as pessoas estão adorando os jogadores de futebol, as torcidas organizadas se matam por causa do Corinthians, do Palmeiras, isso é um absurdo. Isso é falta de paternidade, é falta de uma motivação melhor para viver. É necessário que a igreja abra sua boca. As pessoas falam lá, vamos para a marcha para Jesus, o que é que eu vou fazer na marcha para Jesus? Falar o quê? Ficar andando pela rua para dizer que eu creio em Jesus? Para que isso? Agora, tem alguma coisa que eu possa protestar e falar, e no dia que tiver uma marcha dessa, aí eu vou na frente. Essa é a marcha que eu quero fazer para Jesus, é falar dessas coisas. É, o homossexualismo está chegando com força e vai, e ele não quer só ser aceito, não, eles vão querer o poder. E pense o que eu estou falando hoje, esperem para vocês verem. Eles não se aceitam só, ser apenas aceito, não, acabar com, como eles falam, discriminação, não. Eles querem o poder, eles querem manipular, eles querem mandar. E eles vão mudar a história desse mundo se a igreja não levantar e não acordar. Então, fatalista nós não devemos ser. Que muitas profecias vão acontecer, vão, mas pelo menos na nossa geração vamos evitar que certas coisas aconteçam e deixar um legado melhor para os nossos filhos. Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça. E amanhã a gente fala um pouco sobre esse assunto, certo?